exatamente a força de marcação do lado, o Endrick não dá o bote certo, o Gabriel Magalhães chega atrasado no Haaland, o Haaland duas sinalizações, as duas dentro do gol do Alisson. Então tem uma série de coisas para a gente pensar, inclusive sobre por que eu não acho que o problema principal do Brasil seja a falta de jogadores, não é. Mas o Brasil parou de produzir jogadores na base, tanto que nos últimos quatro mundiais de clube, de mundiais sub-20, perdão, o Brasil não participou de 17 e 19, e em 23 foi eliminado por Israel nas quartas de final, e em 2025 ficou em último lugar na fase de grupos, atrás de México, Espanha e Marrocos. Então tem alguma coisa errada na formação também. Acho que precisa fazer uma grande radiografia do que acontece no futebol brasileiro e tentar voltar a se colocar num patamar de Espanha, Inglaterra e França, não como nível de seleção em primeira análise, mas como polo de cultura do jogo. A gente está copiando muita coisa e deixando de produzir as nossas. E, enfim, acho que outra questão é parar de ser individualista no, na política de clubes, porque os clubes brasileiros só vão ter relevância internacionalmente se forem relevantes, se o futebol brasileiro for relevante. E o futebol brasileiro está num momento de menos relevância do que já teve.
Tá certo, PVC. Obrigado aí pela sua análise. Evidente que vai ser um período aí de tentar entender o que se pode fazer a partir de agora para que os erros sejam corrigidos, né? Os ajustes sejam feitos e se tenha um ciclo, pelo menos,
Mais justo.
mais equilibrado, né? Ao longo desses próximos 4 anos aí, antes da próxima Copa do Mundo. Para que a
Pelo menos
gente.
estudar para a prova. Pelo
Oi?
menos estudar para a prova. Pelo menos estudar para a prova.
Pois é, exatamente. Pelo menos estudar para a prova. Não querer achar que vai chegar no dia da prova e vai dar tudo certo só porque sempre deu certo antes. Antigamente dava certo, né? Mas enfim.
É isso.
Mas muito obrigado. Muito obrigado, PVC. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Devo ficar aqui até a final. É o que deve acontecer. Estou aqui amanhã com vocês. Até amanhã. Valeu.
Combinado.
Que
Até
bom.
amanhã.
Valeu.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu de 5,33% para 5,30%. Para 2027, a expectativa do IPCA avançou de 4,17% para 4,18%. Já são 7 semanas consecutivas de elevação. As projeções estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A consulta a um lote extra de restituição do imposto de renda será aberta na quarta-feira pela Receita. O benefício vale para quem não era obrigado a declarar, mas teve desconto em 2024. De acordo com o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, cerca de 500 mil contribuintes com direito ao cashback não receberão os valores neste ano porque não têm o CPF cadastrado como chave PIX. Esse grupo corresponde a 13% de um universo de 4 milhões de pessoas. Elas receberão até R$ 1.000 diretamente na conta. Ao todo, serão pagos até R$ 500 milhões a mais de 3 milhões de trabalhadores. Pelo menos 14 pessoas morreram e cerca de 80 ficaram feridas em bombardeios da Rússia contra a Ucrânia realizados entre a noite de domingo e a madrugada de hoje. A capital ucraniana, Kiev, foi um dos locais mais afetados, com 11 mortes. As equipes de resgate continuam à procura de vítimas. Horas antes da ofensiva, o presidente Volodymyr Zelensky havia afirmado que um ataque era iminente. Segundo o Kremlin, a ação cumpriu o objetivo de atingir instalações militares e de energia. No horário de Brasília, 9h05.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 6 de julho de 2026. Voltamos os olhares novamente para a situação da Venezuela, que sofre muito ainda com os reflexos do duplo terremoto que sofreu na semana passada. Estamos em contato agora com o Dr. Jabas Barbosa, que é diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Dr. Jabas Barbosa, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton.
Doutor Jabas Barbosa, pelas informações e pelo trabalho que vocês já estão realizando, qual é o levantamento que se tem sobre o impacto na infraestrutura de saúde na Venezuela para atendimento das pessoas nesse momento de tragédia?
O impacto é muito grande, né? Seja porque vários hospitais e centros de saúde tiveram suas estruturas danificadas. Nós já concluímos, conjuntamente com outras agências das Nações Unidas, um levantamento de 73 centros de saúde e hospitais, dos quais 11 são hospitais prioritários. Todos os danos, né, foram devidamente identificados e propondo-se medidas de correção, porque é um déficit grande em termos de hospitais e centros de saúde, mas também de profissionais de saúde. Alguns deles estão até agora desaparecidos, né? Estavam nas suas casas e algumas dessas casas colapsaram. Alguns profissionais de saúde estão numa situação de choque, porque tiveram suas casas destruídas, perderam familiares. Então, é uma situação aguda. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Saúde, coordenando uma rede grande de instituições, agências internacionais, instituições filantrópicas, que estão buscando mobilizar tanto equipes médicas como equipamentos, medicamentos de emergência, de urgência, para que essa situação possa ser imediatamente respondida.
E quais são as necessidades que são mais urgentes, aquelas que realmente são prioritárias?
Bom dia, Cássia. Nós temos um conjunto de prioridades. A primeira é de mobilizar o que nós chamamos de equipes médicas de emergência. Nós já temos 9 que estão instaladas na Venezuela e funcionando, uma delas da Marinha Brasileira, temos da Alemanha, temos do Japão, temos da República Dominicana. Isso é fundamental, porque algumas dessas equipes têm, inclusive, capacidade de realizar cirurgias, atendimentos de emergência, que com o número de pessoas feridas, que são quase 17 mil, é uma necessidade importante. Nós mobilizamos também já mais de 6 toneladas de equipamentos, incluindo medicamento de emergência, kits de cirurgia, que é também uma prioridade fundamental. Muitas pessoas feridas precisam de cirurgias porque tiveram fraturas, tiveram alguns ferimentos graves, e aí se mobiliza equipamentos para fazer transfusão de sangue, medicamentos para serem usados em anestesia, em cirurgia. Isso é fundamental. Mas também não podemos esquecer que num evento como esse, pessoas que têm algumas enfermidades crônicas graves podem sofrer uma piora grande. Por exemplo, um paciente com câncer que tem a sua quimioterapia interrompida, um paciente com diabetes que perde acesso à insulina, um paciente com HIV que perde acesso aos antirretrovirais. Então, nós temos todo um levantamento, né, das necessidades, e aí em contato com governos, agências de cooperação internacional, estamos continuamente mobilizando essas necessidades básicas fundamentais que já foram identificadas e compartilhadas com esses parceiros.
Há esse trabalho de momento necessário, emergencial, no entanto, a própria OPAS já está desenhando o que se pode fazer nos próximos meses, já que este problema se estenderá ao longo do tempo enquanto as estruturas não forem recuperadas.
Exatamente, Milton. É importante a resposta imediata, mas também já começar a organizar como continuará a funcionar, né? Continuarão a funcionar os serviços de saúde, somente emergências, hospitais, serviços de saúde mental, né, que são fundamental numa situação também como essa, que temos milhares de pessoas com a situação dramática, né? Temos aí os campos de transição e os abrigos, tem 79 que já foram estabelecidos, temos algumas milhares de pessoas. Nós mobilizamos um protocolo de gerenciamento dessas unidades para evitar surtos, né, de diarreia, de doença respiratória. Países como o Brasil e Chile fizeram doações de vacinas, que é muito importante, incluindo o toxoide tetânico, que também tem uma importância grande nesse momento. Então, nós estamos com esse desenho, Milton, buscando mobilizar o apoio internacional, que hoje é mais importante do que nunca, né, para que a Venezuela, que já tinha algumas dificuldades de funcionamento de vários dos seus principais hospitais, com essa necessidade aguda, nós possamos ter tanto as salas de cirurgia podendo operar, as maternidades podendo realizar parto, os pacientes que precisam de internação podendo ser bem atendidos.
Existe uma preocupação também com surtos de doenças que possam aparecer a partir das atuais condições sanitárias do país?
Sim, Cássia. Há uma preocupação porque nós temos, na Venezuela, já tínhamos algumas dificuldades, né, dentro do próprio sistema de saúde. Nós vínhamos já trabalhando com o Ministério da Saúde daquele país de maneira muito próxima, no sentido de mobilizar vacinas, né, para evitar, por exemplo, surtos de sarampo. Nós temos na região das Américas hoje vários países, Canadá, Estados Unidos, México, Bolívia, que têm surtos de sarampo, mas também pelas condições dos abrigos e desses campos de transição, né, que precisa ter água tratada, que precisa ter toda a parte de alimentação para evitar surtos de transmissão por alimentos que provocam doenças diarreicas, doenças de pele e as doenças respiratórias, que quando nós temos muitas pessoas no mesmo espaço, elas podem se transmitir muito rapidamente. Então, nós podemos ter surtos de influenza, de Covid e dos outros vírus respiratórios que ocorrem, né, que têm presença nesse momento. Então, há todo um protocolo de manejo para esses locais, para que a gente, ao mesmo tempo que receba e abrigue os milhares de pessoas que necessitam, eles não se tornem em centros de ocorrência de surtos, que possam prejudicar ainda mais a vida e a saúde dessas pessoas.
Dr. Jarbas Barbosa, como tem sido a adesão dos integrantes internacionais, dos outros países, em relação a este fundo que está sendo coordenado pela OPAS para financiar toda essa ação que terá que ser desenvolvida a partir de agora?
Nós temos tido um apoio importante, Milton. Nós fizemos esse lançamento de um apoio, né, e diversos países já fizeram doações. Canadá já fez doação, Espanha já fez doação e outros países estão nesse momento já em processo de informar essa doação. Essas doações são importantes porque a OPAS, nós temos um mecanismo de compra regional de medicamentos, vacinas, então esses recursos são transformados imediatamente em equipes, equipamentos de emergência, raio-x portátil, kits de cirurgia, antibióticos, medicamentos para cirurgias e enviados imediatamente para o país. Né? Nós temos um armazém grande de equipamentos de emergência que fica situado no Panamá, né? E de lá a gente envia diretamente em voos especiais das Nações Unidas para a Venezuela. Temos tido uma solidariedade internacional importante. Né? Como eu mencionei, já 9 equipes médicas de emergência, alguns deles são hospitais de campanha, estão no país e são equipes completamente autônomas. Né? Nós, sempre a nossa regra é que a gente não pode fazer uma sobrecarga ao país que já está com tanto problema. Então, essa equipe ela tem que ter alojamento, muitas vezes na própria embaixada do seu país, alimentação, tradutor, quando é necessário. A gente tem uma equipe lá que veio do Japão, né, por exemplo. Então, tem que ter tradutor, tem que ter os seus próprios meios de prestar assistência. E temos outras 9 equipes como essa que estão para chegarem na Venezuela nas próximas horas ou dias. Ou seja, com isso, provavelmente daqui a uma semana, nós teremos 18 equipes médicas de emergência. Alguns são hospitais de campanha com capacidade de atendimento de emergência e de cirurgia, que é fundamental nesse momento. Então, há eu diria, uma rede de solidariedade internacional importante que ajuda a população da Venezuela nesse momento.
Dr. Jarbas Barbosa, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Milton e Cássia. Muito bom dia.
Bom dia.
Jarbas Barbosa é diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que está atuando também na Venezuela diante desta tragédia que o país vem enfrentando. Agora são 9:17.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 9:19. Olá, Brasília. Muito bom dia, ouvintes. Eu sou Mariana Machado. A partir de agora, você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente já começa falando da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está a Bárbara Lewis. Oi, Bárbara, bom dia.
Oi, bom dia, Mariana, bom dia, ouvinte, tudo bem?
Tudo jóia, Bárbara. E aí, qual que é a previsão para esse início de semana? Segunda-feira vai ser de sol?
Sim, segunda-feira vai ser de sol, a gente vai ter poucas nuvens no céu, né? Com temperaturas máximas chegando em torno de 25 graus. E a mínima observada hoje foi de 13 graus. E os ventos se mantêm fracos, né? Principalmente nessa segunda e terça-feira. Para terça, a temperatura deve aumentar um pouquinho só, chegando a 26 graus. E a temperatura mínima chegando a 14 graus. Deve aumentar um pouquinho a quantidade de nuvens, né, durante a manhã, mas a partir da tarde a gente tem aí um predomínio de céu claro e as temperaturas, né, aumentando, chegando a essa máxima aí em torno de 26 graus.
E a umidade relativa do ar?
Bom, a umidade mínima, ela fica em torno de 40 graus para hoje. Amanhã a tendência diminuiu um pouquinho, né, até o longo da semana, chegando em torno de 35, mas não passando a níveis críticos, né, o máximo ali que vai cair é chegando em torno de 35, 30, né, mas não menos que isso.
Bom, a gente veio, né, de um junho aí bastante atípico, com incidências de chuvas até mesmo fortes. Em julho, há possibilidade de chuva?
Não, por enquanto não, né? Para os próximos dias a gente está sem previsão de chuva, né? E a tendência realmente é uma estiagem, né? A gente já começa a entrar num período mais seco. A tendência é que não ocorram precipitações. Pelo menos esta semana não há previsão de chuva. Né, a tendência é essa mesmo, a variação de nebulosidade, mas ficando com uma tendência a um céu mais claro e essas temperaturas chegando em torno de 26 graus, mas sem ocorrência de precipitação.
Tá certo. Bárbara Luiz falando com a gente diretamente do IMET. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Eu agradeço, o IMET agradece a participação.
9h22.
Jornal da CBN. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
A Europa passou por uma intensa onda de calor, novas vão surgir, pelo menos é o que a previsão nos traz, e isso evidentemente, né, doutor Fernando Corrêa, preocupa os órgãos de saúde.
Milton, só na França, nos Países Baixos e na Bélgica, as autoridades de saúde já contabilizaram pelo menos 3.700 mortes em excesso durante essa primeira onda de calor, que foi de 20 a 28 de junho. E isso são números preliminares, possivelmente pode até crescer ainda. Bom, primeiro vamos explicar o que é morte em excesso. Uhum. Morte em excesso não é que a pessoa morreu com o termômetro na mão, né, dizendo, olha, eu estava com calor. Não. É a diferença entre o número de mortes que acontece no período e o que era esperado para aquela época, se fosse uma situação normal. Aconteceu alguma coisa diferente que mudou o perfil de situação daquele momento. A diferença entre o que se espera de mortes naquela época do ano quanto o que está acontecendo. E essa é uma forma de medir o impacto real de um evento. Porque o calor mata indiretamente também, né? Indiretamente mesmo, ou seja, agrava a doença do coração, doença renal, problema respiratório. Ou seja, quem é mais frágil já sofre e pode morrer por causa disso. Então, olha só, na França foram 2.025 mortes, com aumento nítido de pessoas acima de 45 anos, e a maioria morreu dentro de casa, 91% em relação à semana anterior. Ou seja, não acontece no sol, não acontece no calor direto. Acontece dentro de casas que não estão adaptadas para resistir a esse tipo de temperatura. Na Bélgica, 1.200 mortes e o Ministério da Saúde classificou como um evento sem precedentes. Nos Países Baixos, 480, principalmente aí nesse local, pessoas acima de 80 anos. Bom, os especialistas em meteorologia estão concluindo que, desculpe, uma onda de calor dessa intensidade tão precoce é a prova da mudança climática causada pela ação humana. Não tem como alguém negar isso, né? O mesmo tipo de circulação atmosférica que existia no passado está integrando temperaturas muito altas, porque a linha de base já começa alta. E a OMS reforça que a Europa é o continente que mais rápido vem se aquecendo, é o dobro da média global. Bom, e o Brasil nessa história? A gente tem que pensar, o El Niño não atua na Europa, mas estamos vivendo talvez o que possa vir a ser o maior El Niño da história. O Brasil tem uma previsão de calor extremo, seco, chuvas em excesso no sul, é verdade, mas uma área muito grande com cerca, queimadas. Então, doenças crônicas, doentes crônicas, crianças pequenas, quem está exposto ao sol, são mais vulneráveis. Então, hidratação constante, ambientes frescos e, principalmente, gente, vamos nos preparar e criar redes de apoio, ou seja, para que sejam olhados aquelas pessoas que moram sozinhas, principalmente os idosos, e a gente tem que se preparar para isso. As cidades têm que definir agora o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que vai parar, qual é a escola, se obra vai ter, se não vai ter, o que, que vai acontecer quando acontecerem as ondas de calor, que provavelmente, já a previsão já está muito clara, nós vamos ter que enfrentar nisso ano que vem. A hora de discutir isso é agora, no inverno. Não é esperar acontecer, né, gente?
Que fique o alerta, doutor Luiz Fernando Correia, mais uma vez, para todas essas questões que nós estamos vendo acontecer nesse momento, porque não é algo, uma previsão do que será no futuro, é algo que está acontecendo agora. As pessoas, infelizmente, estão morrendo nesse momento por causa disso. Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor.
9 horas, 27 minutos. Deixa eu trazer para você aqui uma informação, eu vou dizer que é curiosa, pela forma como o acidente ou incidente ocorreu. Isso foi ontem, ao final da partida da Inglaterra contra o México. México e Inglaterra jogaram no estádio de Azteca. México, Inglaterra venceu por 3-2. Teve um jogador expulso ainda, quando estava 3-1, quando estava 2-1, e aí depois ainda fez 3-1, um pênalti, cobrado pelo Harry Kane, depois um pênalti cometido pelo Harry Kane, fez com que o jogo ficasse 3-2, e no final das contas, a Inglaterra conseguiu superar o México, passou a próxima fase. Aí a turma foi comemorar com a torcida, como acontece, coisa mais natural do mundo. Só que, infelizmente, um dos jogadores da seleção da Inglaterra, na hora da comemoração, no momento que ele foi abraçar os torcedores, quando ele voltou, ele saltou aquelas placas de anunciantes que tem atrás do gol. E ele caiu no chão, teve que ser levado pela maca, foi para o hospital. Até agora não se confirmou qual é a lesão dele, mas teria tido uma lesão grave no pulso, que provavelmente vai tirá-lo da Copa do Mundo. Eu estou falando aqui do Jordan Henderson, que é volante, não é titular na equipe da Inglaterra, mas que sofreu essa lesão de uma maneira inusitada ali. No momento das comemorações, na hora que estava pulando, teve um jogador antes dele ainda, que havia pulado, que aliás foi quem viu que ele caiu e caiu mal, porque ele ficou rolando no chão, aí pediu ajuda lá e ele acabou sendo atendido. Então ele tentou pular aquela placa publicitária atrás do gol, após cantar junto com os companheiros ali em frente dos torcedores ingleses, mas quando saltou, parece que ele escorregou. E aí, na tentativa do pulo ali, ele escorregou, caiu no gramado, caiu sobre o braço, e a lesão teria sido, então, no pulso. Foi um incidente, tem 36 anos, ele não entrou, não tinha jogado, tinha ficado no banco de reservas. Mas, enfim, foi uma situação... Aliás, tem uma curiosidade, né? Ele não entrou em campo, não jogou, portanto, mas ele recebeu o cartão amarelo. Nos minutos finais. Ele foi um protagonista nesse jogo, né? Porque nos minutos finais ele recebeu um cartão amarelo, uma reclamação.
Aconteceu tudo com ele.
Ele estava no banco, reclamou do árbitro, cartão amarelo para ele. Aí quando vai comemorar, infelizmente, passa por isso. E aí só para lembrar aqui, quer dizer, com essa vitória da Inglaterra ontem, o que, que nós já temos definidos nas quartas de final? A Inglaterra vai enfrentar aquele time que venceu o Brasil, vai enfrentar a Noruega. No próximo sábado, 6 horas da tarde. Lembra que você já estava mudando sua programação? O sábado que vem, pois é, está liberado sua agenda. Pois temos Inglaterra e Noruega no próximo sábado. E na outra quarta de final já decidida, nós temos França e Marrocos, que jogam na quinta-feira, portanto, 5 horas da tarde. Ainda temos jogos pelas oitavas de final. Hoje, Portugal e Espanha, às 4 da tarde. Estados Unidos e Bélgica, às 9 da noite. E amanhã, Argentina e Egito, e depois Suíça e Colômbia definem, então, os outros 4 finalistas da Copa do Mundo de 2026.
E o jogo entre Portugal e Espanha hoje, a partir das 4, nossa transmissão começa às 3h30.
Você já pode escolher uma seleção para torcer aí nessa reta final da Copa do Mundo. Para quem você torceria? 9h30.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 1,99% no Boletim Focus, divulgado hoje depois de 6 altas seguidas. Para 2027, a expectativa de alta da economia do país subiu levemente 0,01 ponto percentual e chegou a 1,69%. O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos autorizou a realização de 2 novos concursos públicos federais, um para a Receita e outro para o Banco Central. Ao todo, serão oferecidas 316 vagas para cargos de níveis médio e superior. As autorizações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. As portarias estabelecem que os editais deverão ser publicados em até 6 meses. A Polícia Civil iniciou hoje a terceira fase da Operação VAR, que apura um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação foi o zagueiro Luiz Gustavo Lopes dos Santos, da Portuguesa do Rio. O Ministério Público de São Paulo já fechou 24 acordos com executivos de empresas envolvidas em um esquema de fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, segundo o jornal Valor Econômico. Os gestores foram multados em um total de R$ 154 milhões. De reais. Sob investigação desde 2025, o esquema na Secretaria da Fazenda do Estado liberou de forma fraudulenta R$ 1,740 milhões de reais em créditos fiscais e já provocou a denúncia de 30 pessoas físicas e empresas. A expectativa dos investigadores é de que cerca de 70 companhias estejam envolvidas no esquema. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vamos até Brasília, estamos em contato com o Igor Cardim, tem informações de momento para nós. Bom dia, Igor.
Oi, Milton, bom dia para você e para o nosso ouvinte. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai entregar nesta segunda-feira à Superintendência da Polícia Federal, aqui no Distrito Federal, 8 armas registradas em nome dele. A medida cumpre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. 2 armamentos, porém, não serão entregues porque já haviam sido encaminhados ao Tribunal de Contas da União em uma determinação anterior do próprio ministro. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a atuação da atual condição de Bolsonaro em prisão domiciliar é incompatível com a manutenção da posse de arma de fogo. O entendimento foi tomado no despacho que manteve a prisão domiciliar humanitária pedida pela defesa do ex-presidente. Essa decisão foi tomada também após a apreensão de uma pistola com um agente da segurança de Bolsonaro. A arma estava registrada em nome do ex-presidente e essa apreensão que aconteceu em junho durante aquela blitz da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. E aí a Polícia Civil abriu o inquérito que concluiu pelo indiciamento do agente, o servidor público do Gabinete de Segurança Institucional. E aí com isso o ministro Alexandre de Moraes seguiu o entendimento da PGR e concluiu que o episódio não configurou falta grave para justificar a revogação da prisão domiciliar, mas determinou a retirada de todas as armas registradas em nome do ex-presidente Milton.
Muito obrigado, esse foi o Igor Cardim, trazendo as informações de Brasília. Ô, Cássia Godoy,
diga.
Perguntei ali no bloco anterior, né, para quem você vai torcer agora nessa Copa do Mundo, já que o Brasil foi eliminado, e estou recebendo uma chuva de bandeirinhas aqui pelo WhatsApp, as mais diferentes bandeiras. O Júnior Santos, por exemplo, manda para cá, vai torcer para a França. Bonjour, manda aqui o Júnior Santos. Quer coisa assim, já que é para torcer para quem tem chance de ganhar. Né? No final das contas, ele tem toda a razão. Diz a Rosalina Magalhães, sou brasileira com cidadania portuguesa, portanto, vai Portugal!
Vai Portugal, joga hoje.
Vai Portugal, joga hoje contra a Espanha, então tem que começar a torcer hoje, porque ainda não está nas quartas de final. O Wagner vai torcer para Marrocos. Marrocos que enfrentamos na estreia desta Copa do Mundo, empatamos, classificou em segundo no nosso grupo, mas já está na próxima fase também. Marrocos.
Marrocos, um dos meus queridinhos agora, que o Brasil foi embora.
É seu queridinho também?
É meu queridinho. Eu tô em dúvida entre Marrocos, que eu gostaria que ganhasse, acho que seria importante, mas confesso que agora que o Brasil foi eliminado, eu tô pragmática. Vamos olhar pro meu bolão, ver se eu ainda tenho condições de subir, e para isso a Espanha precisa vencer a Copa.
Ah, e a Espanha enfrenta Portugal hoje, para seguir em frente tem que passar por Portugal. O Zarate diz que vai torcer para Bélgica. Bélgica que tem com o confronto hoje ainda pelas oitavas de final contra os Estados Unidos. Nesse jogo, marcado por essa interferência do presidente Donald Trump e por essa subserviência da FIFA, do Fantino, que aceitou, né, ou pelo menos pressionou a decisão do Conselho Disciplinar da Copa do Mundo de reverter uma expulsão que ocorreu em campo. Aliás, uma expulsão que foi sinalizada pelo árbitro brasileiro Rafael Claus, depois de verificar no VAR ainda. Na hora, no momento do jogo, ele não deu. No momento do lance, ele não deu a expulsão. Foi chamado no VAR, fez a revisão e entendeu que havia motivos de expulsar o jogador. No entanto, acabou tudo isso sendo revertido. Por isso, essa partida Estados Unidos e Bélgica tem toda uma atenção especial com reclamações da Bélgica, da UEFA, enfim, e de outras autoridades do futebol internacional. 9h39.
O Datafolha divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo após a definição das pré-candidaturas. O atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a disputa com 46%. O ex-ministro Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 30%. Considerando apenas os votos válidos, o cenário aponta a possibilidade de vitória de Tarcísio já no primeiro turno, mas a margem de erro de 2% mantém a definição em aberto. Em simulação de segundo turno, Tarcísio tem 53% das intenções de voto e Haddad 37%.
O atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 46% das intenções de voto. Já o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 30%. Os dados são da primeira pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo para o governo de São Paulo após a consolidação das pré-candidaturas. Na sequência, aparecem três candidatos da esquerda empatados tecnicamente. Vera Lúcia, do PSTU, com 5%, Vivian Mendes, do UP, e Carlos Machado, do PCB, com 4% cada um. Brancos, nulos ou pessoas que dizem não votar em ninguém somam 8%. Os indecisos são 3%. Considerando apenas os votos válidos que excluem brancos e nulos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral, Tarcísio tem 52% contra 34% de Haddad. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível afirmar matematicamente que a eleição seria definida no primeiro turno. Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio de Freitas tem 53% das intenções de voto e Fernando Haddad 37%. No interior, que reúne 53% do eleitorado paulista, Tarcísio registra 49% das intenções de voto contra 26% de Haddad. Na capital, a diferença diminui. O governador tem 43%, enquanto o ex-ministro soma 35%. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. 47% dos eleitores afirmam que não votariam no candidato do PT de jeito nenhum. A rejeição do atual governador é de 29%. O cientista político Melilo Diniz analisou a pesquisa e disse à CBN que Tarcísio começa a campanha como candidato favorito, mas ressaltou que muita coisa ainda pode acontecer. Já Haddad terá um árduo trabalho para quebrar a resistência contra o PT, é o que aponta a rejeição. Para isso, ele pode contar com as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet, que vão concorrer ao Senado.
Tarcísio larga em posição confortável e transforma a eleição paulista em um dos principais ativos políticos da direita para 2026. Já Fernando Haddad precisará reconstruir uma narrativa capaz de reduzir uma diferença significativa em um estado onde o PT enfrenta resistência histórica, especialmente no interior. Seu espaço de crescimento tende a ser mais difícil do que o de um candidato ainda pouco conhecido. Ele terá um trabalho muito maior para transformar situação em conversão de votos, tanto para ele quanto para o presidente Lula.
Tarcísio tem um desempenho acima da média entre homens, pessoas com mais de 60 anos, eleitores com maior escolaridade, evangélicos e os de renda mais alta. Já Fernando Haddad apresenta intenções de voto divididas de maneira mais homogênea entre os grupos diferentes. A pesquisa mostra ainda que o petista fideliza menos eleitorado lulista do que Tarcísio consegue fazer com os bolsonaristas. Entre os eleitores que votaram em Lula na eleição passada, 62% apoiam Fernando Haddad. Entre aqueles que pretendem repetir o voto no presidente este ano, o apoio ao ex-ministro é de 66%. O Datafolha ouviu 1.608 eleitores em 71 cidades paulistas entre quarta e sexta-feira. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. De Brasília, Rani Veloso.
O protocolo dessa pesquisa é o SP0170/2026.
9:43 aqui. E olha, torcidas das mais variadas no nosso timeline aqui, no nosso WhatsApp. Mensagens do Carlos: bom dia, eu vou torcer para a Colômbia. Colômbia ainda tem partida contra a Suíça. Fecha as oitavas de final a Colômbia contra a Suíça. Outras torcidas. Tem quem vá torcer para a Argentina, sim, senhor.
É?
É, exatamente. Tem torcedor aqui. Ó, o Márcio. Márcio, eu estou de olho em comemorar e tomar um vinho. Brasil seu fora, eu sou cidadão português também. Então, tenho a chance hoje. E vivo na Espanha, sigo na competição. Márcio, que é caminhoneiro na Espanha, nos ouve aqui na programação da CBN. Então, ele está, de algum jeito, ele vai emplacar, pelo menos na rodada de hoje. Ou Portugal ou Espanha passam, né?
Agora, Beatriz, eu não entendi. Beatriz escreveu pra gente lá de Brasília, falou que a partir de agora ela vai remar com a Noruega.
Tem mais torcedores, adeptos. Recebi aqui do Guilherme Tareco também, Joanópolis. Nós torceremos veementemente para os remadores noruegueses serem campeões. Mas a lógica é a mesma.
Ah.
É pra dizer, bom, perdemos para os campeões.
Para os campeões.
Faz sentido, é uma explicação.
É
uma explicação. Né? Perdemos para os campeões. Pior é, né? Na próxima rodada, o Noruega já vai embora. Aí você diz, nossa senhora, foi para isso que a gente perdeu. Esses caras só tem o Haaland.
Ela escreveu, a Beatriz, falando exatamente isso. Perdemos para os campeões. É essa a lógica.
A lógica aqui é essa daí. Torcer para quem vai torcer para a Noruega. Eu tinha dito que alguém torceria aqui para a Argentina. Eu não sei se já pagou, mas tem mais torcedores da Noruega aqui. França sempre, diz a Patrícia Jolie, na mensagem que mandou para nós. Vai Espanha, sou brasileiro com cidadania espanhola, diz o Rafael Fernandes, que mora em São Paulo. E aí o Marcelo, assim, eu não vou é torcer para ninguém nessa hora, eles que se virem, até porque deixa o sofrimento para depois. Mas enfim, acabei não achando o torcedor da Argentina aqui nessa nossa fala. Ah, vamos torcer para os nossos irmãos, Colômbia e Argentina, na ordem, diz aqui o José Fernando. Só nos resta esperar. Ah, o torcedor da Argentina é o contrário. O Edinaldo diz, torcer para a Argentina não ganhar.
Ah, bom, aí faz mais sentido.
Aí não é torcer, aí é secar mesmo.
Secar.
9h45.
Temos informação chegando direto de Brasília. Rani Veloso, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia. Olha, há quase 2 meses parada no Congresso Nacional, a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas teve a validade prorrogada por mais 60 dias pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. O ato oficial foi assinado na última sexta e publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A medida, que zera o imposto federal sobre as compras internacionais de até 50 dólares, foi editada pelo presidente Lula no dia 12 de maio, alterando as regras de tributação para remessas postais do exterior. No entanto, a tramitação do texto no Congresso segue travada à espera da criação de uma comissão mista. A taxa original prevê uma cobrança de 20% sobre essas importações, criada para reduzir a diferença tributária entre as plataformas estrangeiras e os produtores brasileiros. Uma medida, inclusive, defendida pelos setores têxtil e varejista do país. Cássia.
Muito obrigada. Esta foi a Rani Veloso.
9h46.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Agora em Brasília, 9h48. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. A gente segue acompanhando a situação do trânsito nas principais vias. Eu ainda observo muita lentidão ali entre o viaduto de Samambaia e o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola. Não é um trecho longo, mas está com uma velocidade em 13 km por hora. Sem alerta de acidente, um pouquinho de paciência, o pessoal vai conseguir passar por lá. Na EPNB, o trânsito está bem tranquilo, a gente não tem nenhum ponto de lentidão. Lembrando, tá, pessoal, que a liberação da faixa exclusiva dos ônibus para os veículos foi só até sexta-feira, tá? Já ao longo do fim de semana, hoje, a gente não tem mais essa liberação. Faixa exclusiva está exclusiva mesmo. Foi uma liberação, né? A gente... vinha citando na semana passada, em razão daquelas obras na via de ligação entre o Núcleo Bandeirante e o Guará. Mas as obras foram concluídas, o trecho foi liberado na sexta-feira e, por isso, faixa exclusiva voltou a ser exclusiva. Cuidado, evite passar por lá, não passe, né? Se você não for, enfim, não estiver no ônibus, não tem como passar, né? Você está ali no seu veículo, fique nas vias centrais mesmo, não pode tomar uma multa. Na 070, neste momento, o trânsito está fluindo bem, estrutural também, com trânsito tranquilinho, EPTG sem maiores problemas. Na área central de Brasília, a gente tem o eixo monumental com um pouquinho de lentidão, entre a Catedral Militar Rainha da Paz e a Praça do Buriti. Via S1, velocidade está com 20 km por hora. Ali é aquela velha bronca dos semáforos, né? Mas passou da Praça do Buriti, o trânsito passa a fluir bem. Temos trânsito tranquilo também no Eixão Norte e no Eixão Sul, mas na W3 Norte, o trecho que passa ali pelo Brasília Shopping, está com um pouquinho de lentidão, sentido Asa Norte, a velocidade fica em 13 km por hora, sem acidente por lá também. A razão da lentidão é, sobretudo, por conta dos semáforos. Na DF-001, o trânsito flui bem, saída de São Sebastião. Mas tem um alerta de acidente aqui que está me chamando a atenção. Ali, próximo à Papuda, não causa retenção. Está aparecendo aqui para mim o aviso. Outro ponto também com alerta de acidente, a DF-463, na saída de São Sebastião, que também não parece causar impactos no trânsito. A descida da barragem está fluindo bem. A ponte JK também está com trânsito tranquilo. Na saída de Planaltina, BR-020 também fluindo bem, porém com um pouquinho de lentidão ali na chegada ao condomínio Nova Colina. Não está travado, apenas uma pequena redução da velocidade. A saída de Sobradinho também flui bem, assim como a descida do Colorado. Épia Norte sem retenção e na Épia Sul também aparentemente trânsito livre. Para quem sai de Santa Maria e também do Gama, boa notícia que as vias ali para acessar o Catetinho também estão fluindo bem. Observa um pouco de lentidão na Avenida Comercial de Taguatinga, ali na altura da CNB 12, próximo ao Sesc. Não é um trecho longo e a velocidade está em 21 km por hora, o fluxo está um pouquinho mais carregado por lá, mas nada demais também, é só ter um pouquinho de paciência, assim como no acesso ao túnel Rei Pelé, para quem está vindo ali da Elmo Cerijo. 9 horas e 51 minutos, daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília, hoje no nosso quadro Mercado de Trabalho, a gente vai falar sobre o novo portal da rede Sim, desenvolvido para apoiar a jornada do empreendedor. Você que é pequeno, médio, microempreendedor, tem dúvidas ali com relação a atualizações cadastrais, licenciamento, regularização, inclusive a abertura também de empresas, oportunidade para tirar, né, todas essas dúvidas aqui. A gente vai bater um papo com a presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal, a JUSIS. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, o número é 996669673. 9h52, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. Muito bom dia para todos que nos ouvem em todos os cantos do planeta. Oi, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí.
O violão é seu?
Não, violão é do Toquinho, que faz 80 anos.
E ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu pena. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Quem sempre um dia.
Muito bom dia para você, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
Bom dia, Teco.
Quem que adora futebol? Adora futebol, muito ligado no futebol. Esse esporte que o pessoal joga lá fora, né, Teco?
Pessoal, tem uns jogos de futebol na Copa acontecendo, né?
Tem, né?
Tem alguns, né?
Uhum.
Jogo sim, jogo não, tem um bom jogo de futebol. Não foi o nosso caso ontem, né? Um joguinho, mesmo independentemente da derrota, um joguinho razoável só, né? Lento, né? Não sei se vocês acharam meio lento, meio devagar, sim, meio slow motion, assim. Mas é isso, o sonho do Hexa ficou pra trás. Quando entraram o Endrick hipotético, Neymar imaginário, piorou muito a seleção. E no final das contas, as duas bolas por jogo que sobram para o Haaland são as únicas que ele precisa mesmo, né, cara? O cara realmente é uma máquina de fazer gol, meu Deus do céu.
Zé Godoy, e aí? Chora!
Acho que a gente tem que trocar o sonho do Hexa pelo sonho de ter um time primeiro, né? Coisa que a gente não conseguiu nesses 4 anos. Acho legal a gente debater, né, o que perdeu, se o trabalho... Obviamente o trabalho não dá nem para julgar muito, porque é um trabalho muito curto, né? Mas por que a gente não forma o jogador? Tudo isso tem que ser debatido, mas também a gente não pode perder de vista. A gente sempre esquece, no Brasil a gente tem dificuldade de responsabilizar, né, de hierarquizar, né, as responsabilidades do caos político, né, Milton, Cássia, de tudo que foi feito errado na gestão da CBF, nas federações que elegem essas pessoas, toda a ingerência política, né, de políticos de Brasília, do judiciário, um monte de gente, né, que hoje em dia toma conta do Brasil, que se mete no futebol brasileiro e que levou a gente a esse caos. A gente vai chegar quase 30 anos sem chegar numa final de Copa, né, nem ter um título. E é uma tristeza, assim, é uma tristeza, porque realmente a gente virou um ex-país do futebol, né? Virou só uma marca, mas na realidade a gente está muito longe de construir um futebol realmente relevante hoje em dia, né?
Fala, Dan Stubbe, quero ouvir você num momento como esse.
Ficou mudo.
É, eu acho que o Dan está com um problema na conexão dele, infelizmente. Desde o início está assim, inclusive. Ele até falou, chamou o Toquinho ali, mas infelizmente está com problema. A gente vai tentar ligar novamente o Dan Stubbe aqui para ver se ele volta aqui para conversar conosco. Ô Teco, e faz o que a partir de agora?
Olha, fazer o quê? Fora do campo, acho que tem que se fazer o que o Zé falou, né? Tem que se pensar, né? Tem muita coisa errada. A gente achou que o 7-1 era um desastre, mas esse ciclo foi um desastre também, né? O Brasil foi um fracasso na Copa América, um fracasso nas eliminatórias, perdeu um monte de amistoso. Faz muito tempo que o time não joga nada, né? Assim, e tem muita coisa fora do campo para se pensar, para se consertar. E a gente precisa arrumar um jeito de voltar a fazer jogador também, né? Acho que tem. Eu acho que ontem tem muita digital do Ancelotti na derrota. Mas a verdade é que, mesmo no papel, o time do Brasil, ele há muito tempo não é o melhor, e nessa Copa ele não é nem perto de ser o melhor, né? Falta jogador e falta tudo no final das contas. Ontem achei que faltou intensidade, vontade, faltou seriedade, faltou um monte de coisa ali que foi meio inédito, assim, de ter visto, assim. Achei impressionante. O segundo gol da Noruega, o Haaland teve uns 30 segundos na entrada da área completamente livre para pensar no que fazer, avisar que ia chutar. E uma hora depois teve Inglaterra e México, não sei se vocês viram. Cara, a bola tava uma guerra, praticamente uma guerra do Golfo, quando a bola passava para um lado e para o outro. As pessoas estavam se matando pela bola, era carrinho. Eu olhava e falava assim, cara, o que aconteceu no jogo anterior? Qual desses dois jogos não era o futebol ali, né? Porque era uma disputa pela bola e no outro, uma tranquilidade, a bola passava. Então foi muito ruim no final, esse ciclo todo foi muito ruim, ontem foi só a cereja do bolo, né?
É curioso, Zé, porque a gente passa 4 anos fazendo coisa errada e acha que depois vai dar certo.
Vai dar bom.
Vai dar... É ou não é?
É o lema brasileiro, né? Você faz tudo errado e espera que vai dar certo, né?
É, exato. É muito estranho isso, né? É, não dá para esperar, né? Mas a gente vai tendo a esperança, a expectativa, quem sabe. Nossa, passou, deu certo. Entramos, está na próxima fase. Se aquela bola...
É importante que o diagnóstico não seja simplista, né? Porque a gente também, muito facilmente, a gente tem essa tendência no Brasil, assim, né? De escolhe um vilão, fala que o problema foi esse, e não conta. Tem que pensar em vários fatores, né? Não dá para simplificar um resultado como esse, né? Porque a gente não conseguiu chegar nem entre os 8, né? Assim, é muito pouco, né? Para a nossa história no futebol. Acho que tem toda essa questão de formação de jogador, a gente não consegue. Nessas competições de categoria de base, o Brasil é fiasco atrás de fiasco. O nível dos jogadores, né? Assim, na minha cabeça é assim: O Brasil já perdeu Copas com gênios em campo, mas ele nunca ganhou uma Copa sem um gênio em campo. E a gente não tem gênios há pelo menos 20 anos, desde a geração de 2002, né? Então, assim, por que, que a gente não consegue mais formar jogadores naquele nível, né? Não tô nem falando de Pelé, Garrincha, tô falando de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos, porque a gente não consegue revelar nesse nível, porque algumas posições que o Brasil teve jogadores extraordinários, a gente não tem mais, como meio-campo e as laterais. Como que o Brasil, que teve alguns dos maiores centroavantes da história, não tem um centroavante de alto nível há 20 anos? Essas perguntas têm que ser feitas, mas têm que ser feitas na base, na formação de jogador,